Bom dia, são agora 10 horas em Portugal e Angola, são 8 horas da manhã em Cabo Verde, 9 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, 11 horas em Moçambique e na África do Sul. Temas em foco nesta edição.
Maior central sindical de Cabo Verde quer aumentos salariais de 5%. Portugal gastou 1 milhão de euros em serviços de internet que não utilizou. Terminou em São Tomé a 9ª Bienal de Arte.
Toda a informação já a seguir com João Pereira da Silva.
Os empresários da Zambésia e Moçambique estão preocupados com a fraca prestação da polícia no combate aos raptos. Alguns até pensam já em abandonar o país. Orfeu de São Lisboa.
Inúcio Ismael, empresário da praça, dá voz à preocupação da classe.
Em Quelimane, é um risco que cria sempre receio nas pessoas. Então, com certeza, a questão do rapto afeta grandemente o desenvolvimento económico de todo o país, mas grandemente, e em Quelimane em particular.
Face aos danos morais que os raptos criam nas famílias, bem como no desenvolvimento da própria economia, da província e do país em geral, Ismael Inúcio defende a necessidade da polícia munir-se de mais meios para combater este tipo de crime.
Adotam medidas mais modernas, adotam técnicas evoluídas, mas a nossa polícia também deve acompanhar o desenvolvimento. Deve investir em equipamento, deve investir na tecnologia, deve investir na investigação. Nós notamos é uma certa, não digo apatia, mas fica à espera de não sei de quê.
São preocupações apresentadas na cidade de Quelimane, à margem de um seminário sobre a rotulagem de embalagem de produtos e combate à corrupção.
Já o Serviço Nacional de Migração de Moçambique garante continuar a combater a imigração ilegal, isto de acordo com Fulgêncio Seda, diretor-geral daquele serviço.
No contexto da imigração ilegal, o SINAMI continua uma instituição firme no combate de todos os aspectos que concorram para que o nosso país entre na onda ou no centro de crime organizado transnacional. A modernização integra-se no processo de desenvolvimento institucional, que já é visível através da operacionalização e flexibilização dos serviços.
A posição assumida durante o lançamento dos 47 anos de criação do Serviço Nacional de Migração de Moçambique. Em Angola, prossegue a campanha eleitoral. José Silva.
Florbela Malaquias, líder e cabeça de lista do Partido Humanista de Angola, PHA, vai fazer campanha porta a porta na província do Cunene nesta terça-feira. Antes do Cunene, esteve na Uila, onde acredita num resultado positivo após 2 dias de campanha eleitoral.
O tempo que existimos e a moldura que nos acompanha e a simpatia e a expectativa que os angolanos têm em relação ao nosso programa, nós estamos confortáveis em relação aos resultados.
Também no Cunene há a UNITA, mas antes também esteve na província da Uila. O candidato do maior partido da oposição manteve um encontro nesta terça-feira com os representantes do Sindicato dos Professores a nível local, de quem recebeu contribuições para as ideias de governação.
Recebemos um documento escrito, o Simprof tem-nos habituado a não vir apenas conversar, pois entrega conteúdos que nos ajudam a melhor analisar os desafios.
E depois de lançar a campanha eleitoral e realizar ações porta a porta na província do Ambo, o partido PENDJANGO está em Benguela. A norte está a Casa CE. A coligação reuniu esta segunda-feira o seu colégio presidencial na cidade de Ndalatando para analisar o lançamento da campanha que aconteceu na capital do Kwanza Norte. Do Kwanza Norte, a onda azul e amarela da casa vai agora montar os seus alicerces na província vizinha de Malanje. O MPLA quer manter o poder. O partido garante que vai continuar a prestar uma atenção especial às questões sociais e às pessoas em situação vulnerável.
Viemos ver em que condições é que vocês vivem, quais são as dificuldades que têm para nós, dentro da medida do possível, ajudar-vos.
Assim estão as movimentações das forças políticas nesta maratona da caça ao voto.
As eleições estão no dia 24 de agosto. A secretária-geral da União dos Trabalhadores de Cabo Verde exige uma atualização salarial para todas as categorias profissionais na ordem dos 5,5%.
Entendemos que o governo pode perfeitamente dar um sinal de 5,5, porque o governo é o maior patronato do país, emprega maior número de funcionários públicos e o privado absolutamente não faz nada se o governo não der um sinal.
Joaquim Almeida está também preocupada com a sustentabilidade da segurança social.
A reposição do dinheiro extraído dos cofres do INPS para acudir os necessitados durante a pandemia não está a ser falado. Não pode ser. Há que repor o dinheiro que foi retirado. Também preocupa-nos as aplicações no estrangeiro com o dinheiro do INPS.
Joaquim Almeida, líder da maior central sindical de Cabo Verde, recorda que amanhã vai reunir na cidade da Praia o Conselho de Concertação Estratégica, questões para serem certamente colocadas nessa altura. Questões de segurança, por seu lado, estiveram no centro da cimeira da SEAC que decorreu em Kinshasa. Jornalista Paulo Borges.
E a SEAC vai defender, junto das Nações Unidas, o levantamento do embargo de armas contra a República Centro-Africana, imposto pela ONU em 2013. O comunicado, distribuído pelo Ministério das Relações Exteriores de Angola, avança que esta foi uma das conclusões da sessão ordinária da Conferência dos Chefes de Estado e de Governo, que terminou ontem em Kinshasa. A República Centro-Africana vive uma situação de violência sistémica desde 2012, quando uma coligação de grupos rebeldes de maioria muçulmana tomou Bangui, derrubou o presidente François Bozize e começou uma guerra civil. Foi também analisado o quadro militar na região leste da República Democrática do Congo. Foi aprovado um apelo à solidariedade dos países membros e outro para que adiram ao roteiro de Luanda relativo à cessação das hostilidades pelo movimento rebelde M23 e a retirada imediata das áreas que ocupa. Este encontro foi presidido pelo chefe de Estado da RDC e presidente em exercício da SEAC, Félix Tshisekedi, e no início dos trabalhos foi observado um minuto de silêncio em memória do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, um dos fundadores da comunidade. Para além do anfitrião, estiveram também presentes os presidentes do Chade, da República Centro-Africana e também Carlos Vilanova, de São Tomé e Príncipe.
Ora, esta reunião decorreu em Kinshasa e em São Tomé. Terminou ontem a nona Bienal de Arte e Cultura, depois de um mês de várias atividades e iniciativas culturais promovidas em todo o arquipélago. O primeiro-ministro Jorge Bom Jesus fechou a Bienal.
Há um mês que nós estamos no centro do mapa da cultura, da lusofonia e da lusofonia africana, sobretudo. E naturalmente que é um momento alto da cultura, e como eu digo, a cultura é algo de tão vivo, de tão intrínseco à própria condição humana, que todos nós temos que entender que a cultura é uma coisa viva que é feita por nós todos, governo, mas as pessoas, cada um de nós.
Já para João Carlos Silva, esta nona Bienal tem sinal positivo.
É um balanço interessante, positivo, porque conseguimos juntar, congregar, não só na Cacau, mas noutros lugares do país, santomenses de todas as cores políticas, de todos os credos, de todas as filosofias, de todas as, digamos, origens, de todas sensibilidades que quiserem.
E assim chega ao fim a nona Bienal de Arte e Cultura de São Tomé e Príncipe. A 10ª edição terá lugar em 2024. O governo português pagou 1.300.000 euros em serviços de internet que não gastou. Eram serviços de conectividade para os computadores portáteis que o executivo comprou durante a pandemia. A conclusão é do Tribunal de Contas, jornalista Madalena Salema.
Os computadores chegaram tarde e a más horas às escolas. As entregas previstas para setembro e outubro de 2020 ocorreram apenas no final do ano e mesmo já no início de 2021. Foram adquiridos 100 mil computadores que custaram 24,4 milhões de euros. O alargamento aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo foi feito com recurso ao Orçamento do Estado e não beneficiou de financiamento europeu. A ligação à internet custou 7,4 milhões de euros e os contratos de conectividade começaram a ser pagos quando os computadores foram entregues nas escolas e não a partir do momento em que chegaram às mãos dos alunos. Uma desconformidade que o Tribunal de Contas estima num custo de 1,3 milhões de euros. Há, ainda hoje, cartões SIM e hotspots que não foram ativados, apesar da conectividade estar a ser paga. O Tribunal de Contas constata deficiências relacionadas com a qualidade dos computadores. Houve mesmo recusa, por parte de alguns pais, de levantar os portáteis por má qualidade dos mesmos.
Jornalista Madalena Salema, esta nota ainda, quase 600 operacionais combatiam às 7 da manhã de hoje o incêndio em São Marcos da Serra, no Algarve, que de resto levou à retirada de populações, também ao corte de A2. O incêndio encontra-se já em fase de resolução. Também por volta das 7 da manhã de hoje estavam ativos em Portugal 17 incêndios combatidos por mais de 1.100 operacionais.